Doutor Ronaldo, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Obrigado.
Obrigado pela oportunidade.
Obrigada aí por nos atender, desculpa o atraso. Doutor
Sim.
Ronaldo, vamos falar um pouquinho então sobre os riscos, né, dessa exposição ou dessa super exposição ao sol, ainda mais esse ano que todo mundo está falando, né? O sol, assim como as chuvas ficaram mais intensas, parece que o sol a cada ano está mais intenso e tem a ver com os raios UVB, né? UVB e UVA.
Sem dúvida, né? O que a gente tem que pensar é que o câncer de pele é o câncer mais frequente que nós temos, né? De cada 100 pessoas com câncer, 30 a 35 são cânceres de pele. E isso ela tem um fator, dois fatores principais, tá? É a cor da nossa pele, quanto mais clara a nossa pele, maior o risco, e vinculado à exposição à ultravioleta, que vem se mostrando cada vez maior, tá? Nossos meses de verão aqui no sul do país, tá? A gente tem índices de ultravioleta extremo, que teoricamente a gente não deveria nem se expor ao sol, tá? E isso é impossível, né? As pessoas gostam do sol, fazem prática desportiva ao sol, beach tênis, corrida, caminhada. E agora, em período de férias, né? Férias para nós aqui é sinônimo de praia, então a exposição é muito mais acentuada.
É verdade, doutor. E de fato a gente tem percebido que o sol, ele tá intenso. Tem minutinho que a gente fica no sol, já se queima, literalmente se queima, né? Os riscos disso a longo prazo, doutor, porque tem pessoas que viveram uma época, por exemplo, quem é idoso hoje, viveu uma época em que protetor solar nem existia, ou se existia, era artigo de luxo, né, para algumas pessoas. Quais os cuidados, por exemplo, de anamnese, de avaliação na pele para, enfim, fazer diagnóstico precoce, se for o caso, pintas, marcas, o que que a gente deve levar em conta e como fazer prevenção a partir de agora que a gente tem acesso e recursos?
É perfeito, assim, ó, o protetor solar no Brasil começou na década de 80, tá? Então a gente tem pacientes não tão idosos assim, né? A gente tem uma geração inteira, né, que se expôs ao sol sem proteção, tá? Abaixo dessa, digamos, desses anos aí da década de 80, e isso vem, né, hoje mesmo com as ferramentas que a gente tem, a exposição ainda continua alta, né? Então, muitas vezes aquela prevenção primária, aquela de realmente não se expor ao sol, usar o filtro solar extremamente adequado, isso é um pouco mais difícil, né? O que a gente tem que atentar hoje em dia para uma geração que pegou sol e continua pegando é realmente o diagnóstico precoce. Então, por exemplo, se eu tive queimadura de sol na infância, adolescência, aquela de descamar a pele, eu tenho uma pele clara, eu tenho muita pinta de pele, sou mais suscetível, né? E por conta disso, eu deveria passar por uma avaliação dermatológica, uma boa avaliação dermatológica, diga-se de passagem, né? Ou seja, o dermato que seja, faça foco num bom atendimento, vê a pele como um todo, situar o paciente em fatores de risco, ou seja, o tipo de pele que ele tem, fatores genéticos, fatores da família, se tiveram câncer de pele ou não. Se ele tem histórico de exposição acentuada ao sol, e com isso ele poder fazer não só diagnosticar lesões que são suspeitas, né, mas também enquadrar o paciente em um acompanhamento sistemático, que ele pode ser menos ou mais frequente na dependência desses fatores. Então, por exemplo, se eu tenho uma pinta de pele ou algo que está digamos, me chamando a atenção, eu deveria passar por uma avaliação. Se essa lesão ela é uma lesão suspeita, se remove essa lesão, se faz uma biópsia e se diagnostica, né, ou não, se afasta ou não a possibilidade de ter câncer e se, a partir daí, se faz as outras terapêuticas que são pertinentes.
Doutor, o câncer de pele, de acordo com os dados que eu tenho aqui, é o tumor com maior incidência no Brasil, cerca de 185 mil novos casos por ano, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Justamente pensando nisso, a campanha, né, Dezembro Laranja, faz todo um trabalho aí de sensibilizar as pessoas, né? No Sul, região Sul, por exemplo, Santa Catarina, 313 pessoas morreram vítimas da doença só em 2022. E nesse ano, o número já chega a 265. Pegando estatísticas aqui, as vítimas mais recorrentes são homens. E eu queria lhe perguntar: tem alguma indicação do porquê que são as vítimas mais recorrentes?
A homens, no caso,
Isso.
isso muitas vezes os homens se expuseram mais ao sol, né? A gente tem que pensar que antigamente essa exposição era muito mais laboral, as mulheres ficavam mais em casa, né? Tinham o hábito digamos, de coisas mais do âmbito de caseiras mesmo, né? De atividade mais caseira, e o homem se expunha mais, tá? Isso tem mudado, tá? Hoje em dia tem se equilibrado um pouco esses fatores, tá? E o outro caso, outra coisa que realmente faz diferença em relação à mortalidade mais em homens é que o homem se cuida menos. Tá? A mulher já está acostumada a ir ao médico mais frequentemente, ela vai ao ginecologista com mais frequência, então a mulher se cuida mais, o homem menos. Então a mortalidade no homem também acaba sendo, não só para o câncer de pele e outras neoplasias, um pouco maior por causa desse, digamos, esse fato, né, de que o homem ele faz o diagnóstico um pouco mais tardio, tá? Outra coisa a salientar é que esses números, né, que o INCA fornece são números subestimados, tá? A gente não tem digamos, não é compulsório, não é obrigatório fazer notificação no, 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 na medicina de convênios ou privadas dos cânceres de pele, tá? A mortalidade, felizmente, não é tão alta dos cânceres de pele. O problema é casos que a gente gera mutilação. Tá? A gente tem que pensar que dois tipos de câncer são os principais, né? Os carcinomas, que são teoricamente menos agressivos, menos índices de metástases, de lesões sistêmicas em outros órgãos, porém, se for em face, em mãos, eles causam mutilação. Então, é a importância não só de pensar na mortalidade vinculada ao câncer de pele, mas também nos aspectos de eventos, né? Ou seja, tumores que levam à remoção de maiores, né, digamos, locais em que realmente esses tumores causam um dano maior. Quando a gente fala do melanoma, que é o melanoma é vinculado às pintas de pele, né, aos nevos, esse sim é um tumor mais agressivo. É um tumor que muitas vezes ele é bonitinho ali na pele, tá? Ele não é tão assim sangrante, não é tão feio, porém já está mandando, né, metástases, ou seja, células para outros lugares do corpo. Tá? Então a gente tem que preocupar sim com câncer nessa esfera, não só da mortalidade em si, porém também do que pode fazer de causas de mutilação, né, em áreas que ele pode ocorrer, como rosto, como mãos, como torso dos pés, por exemplo.
Claro, essa é uma próxima pergunta, doutor, porque
Ah, sim.
muitas pessoas. Não, não, mas é uma pergunta de ouvinte, entrou agora, você estava falando, a pessoa entrou com a pergunta agora. A Rosane, ela tem, por
Sim.
exemplo, na família dela, né, uma condição genética de que quando as pessoas vão envelhecendo, elas ficam com muitas marcas nas mãos, né? E por vezes isso atrapalha o diagnóstico precoce ou correto de quando isso é um carcinoma, por exemplo, que já teve na família dela também. E inclusive teve uma situação de uma remoção de um carcinoma, né, na mão de uma parente. E como não tem pele suficiente para repor, né, para fazer a remoção da lesão e músculo, ficou realmente muito difícil de curar e tem situações que até disseram para eles que não tinha muito o que fazer. Ela ficou com essa dúvida e queria compartilhar aqui com outras pessoas até para que o senhor pudesse explicar melhor essa condição. É verdade isso, doutor? Na mão ou, por exemplo, nariz fica mais difícil?
É mais difícil, tá? Então, muitas vezes, a gente classifica a pele da gente, tá? Ela falou mais em carcinomas, que são os mais comuns mesmo. Então, a gente
Isso.
classifica a pele da gente, tá, com grau de severidade, localização. Então, por exemplo, tem áreas de baixo risco, tá? Que é a maioria da pele da gente, barriga, dorso, onde se o tumor tiver ali, ele é facilmente removido, tá? Sem grandes perdas residuais, tá? E tem as áreas de alto risco, rosto, genitália, mãos, né, dorso das mãos, a parte tendínea e pés. Nessas regiões, na dependência do tamanho da lesão e do grau de infiltração, realmente tu pode levar a cirurgias maiores, tá, com necessidade de transposição tecidual muito maior, né, e causar realmente um defeito local, tá, tanto estético, né, quanto funcional. Então, por exemplo, eu posso pegar um tumor pequeno no nariz, curar ele, tá, tirar, mas às custas muitas vezes de uma ponta nasal, de uma área em que para esse paciente ele vai ficar muito, digamos, é muito chato, né, tu ter uma exposição do teu rosto com um defeito,
Compromete a
tá? E
identidade da
outro
pessoa, né?
compromete a identidade, eles perdem um pouco do fator social, tá? Eu tenho pacientes, por exemplo, tá, só para dar um adendo também. A gente pegava muito paciente acima de 50 anos de idade, 60 anos de idade, que ainda são os mais comuns, tá? Então, nesses pacientes, muitas vezes com 80, 70 anos de idade, o aspecto estético não é tão importante, tá? Eles querem realmente pensar no aspecto da cura, tá? Já estão com a vida estabilizada, família formada e tudo mais. A gente tem pego pacientes agora abaixo de 30 anos, com câncer de pele, tá? E isso está sendo comum em todo o mundo, tá? A gente falando com grupos do país aqui, grupos da Europa, Estados Unidos, a gente vê que isso acontece em todos os lugares. Então, começou a ter uma geração mais nova com tumor de pele e que sim, o aspecto estético pesa muito. Eu, há pouco tempo atrás, eu fiz uma cirurgia numa menina de 26 anos de idade, tá? E eu tive que tirar uma grande porção do nariz dela, tá? Então, o impacto é muito grande, né, no resto da vida, porque muitas vezes tu não consegue fazer uma reconstrução desse local que fique igual como estava antes, né? Fica defeito, ou tu acopla uma prótese de silicone em que aquilo ali é visível. De longe nem tanto, mas de perto sim. Então, esse impacto social, o impacto de relacionamento dessas pessoas é muito grande. E isso que a gente tem que evitar com o diagnóstico precoce.
Perfeito. Doutor, alguma consideração? A gente não falou um pouquinho de protetor solar, me parece que talvez seja importante também, né? Claro, falamos de diagnóstico precoce, de fazer visitas recorrentes ao médico, de olhar suspeita. Eu não sei se ficou claro para todo mundo, doutor. Daria para a gente só revisitar aqui a ideia de quando a gente deve ter um sinal de alerta?
Perfeito. Então, assim, ó, de novo, né? Quando a gente tem. Pensar em câncer de pele, a gente pensa em dois tipos: carcinomas, que são as feridas, tá? São aquelas lesões que estão sempre no mesmo lugar e não cicatrizam, tá? A lesão inflamatória, aquela que vai se curar, ela faz o quê? Ela surge, às vezes uma acne, alguma coisa, e ela some depois, tá? Então, é geralmente uma lesão que tem início, meio e fim. O tumor de pele, ele é recorrente, ele vai no mesmo lugar, ele vai crescendo e vai assumindo forma e padrão diferente. Então, ela sangra com facilidade, tu passa a toalha, por exemplo, depois do banho dá uma sangradinha. Geralmente, o paciente desconfia dessa lesão justamente por isso, porque ela começa a se tornar realmente mais tumoral. Ela cresce com uma pequena pápula ali, muitas vezes, que é uma pápula, é uma bolinha que é mais translúcida, com alguns vasos. Daqui a pouquinho ela começa a sangrar com facilidade. Opa, essa lesão eu tenho que desconfiar. Então, isso em relação aos carcinomas, que são feridas, tá, que não cicatrizam. Quando eu tenho o melanoma, que é o espectro mais agressivo, essas lesões são as lesões geralmente pigmentadas, que têm pigmento, então são das pintas de pele. Para a gente poder ter, digamos, uma noção de se aquela pinta é ou não uma pinta suspeita, a gente tem o velho A, B, C, D, E das lesões pigmentadas suspeitas. O A é a simetria. Tá? Então, a simetria quer dizer o quê? Se eu pegar uma pinta, traçar uma reta no meio dela, dividi-la em dois, um lado não é igual ao outro, eles são assimétricos. O B são os bordos. Os bordos das lesões suspeitas são serrilhados, parece um mapa geográfico. O C refere à cor, né? As colorações de lesões suspeitas são heterogêneas, elas têm várias cores numa lesão só, que variam do mais enegrecido até o marrom mais claro, até mesmo cores mais claras. O D é diâmetro, geralmente diâmetros maiores que 6 milímetros, e o E é evolução, são lesões que elas são menor, pequenas, vão evoluindo ao longo do tempo, vão modificando de cor, de forma e até mesmo se tornar lesões muito mais aparentes. Se eu tenho essas características de uma lesão, não quer dizer que ela seja um melanoma, mas é uma lesão que tem que se desconfiar, procurar uma avaliação e fazer o diagnóstico. Tá? E para isso, o dermatologista, digamos, é a base dessa interface entre o paciente e o diagnóstico. Tá? E isso é muito importante. Então, a desconfiança nesses aspectos dessas lesões por parte dos pacientes, para que nos leve a um diagnóstico dessas pessoas o quanto antes.
Olha, tem uma pergunta do Marco aqui que acho que casa bem, doutor, com o que a gente está falando e também com a sua especialidade médica. Eu não mencionei inicialmente, né, mas o doutor Ronaldo Oliveira, ele é diretor médico da Dermo-Onco, cirurgia de oncologia cutânea do grupo Oncoclínicas, né? E o Marco pergunta o seguinte: ele já teve, doutor, um diagnóstico de carcinoma no nariz há alguns anos. Ele fez uma remoção e é bem como o senhor falou, ficou com uma ponta comprometida. Para ele, tudo bem, porque ele queria a saúde. Mas agora, anos depois, apareceu uma feridinha bem pequenininha, mais ou menos semelhante àquela que ele percebeu que depois era, né, um carcinoma do ladinho, assim, onde foi feita a remoção anterior, né? Ele obviamente já marcou médico, mas ele ficou preocupado. E a pergunta é: pode acontecer do lado, mesmo tendo removido? E a outra dúvida que ele tem é: ele também tem algumas feridinhas dessas que ele está suspeitando de carcinoma em função de ter passado pela experiência nas mãos, e ele pede quais são os riscos de remover nas duas mãos. Ele tem em cima das do, no dorso das duas mãos. Tem risco? A pergunta é essa: tem risco?
Bem, vamos na primeira na lesão que ele já teve, tá? Hoje a gente, assim, ó, que acontece com a medicina hoje, tá? A medicina se tornou muito especializada, tá? Então, como mencionaste, eu faço parte, eu coordeno o grupo aqui de oncologia cutânea do da Grupo Oncoclínicas. O Grupo Oncoclínicas é a maior da América Latina, tá? A gente tem vínculo com a Harvard, vínculo com a Dana-Farber dos Estados Unidos e também grupos europeus e de Israel, tá? Então, a gente é um grupo muito especializado com setores de especialidade em cada área oncológica. Então, a gente aborda esses tumores, né, de uma maneira bem restrita em relação a protocolos. Quando eu tenho um tumor no nariz, por exemplo, tá? Hoje em dia, a gente pensa o seguinte: pode voltar? Pode. Né? Depende muito também da técnica que é empregada. A gente aqui em Porto Alegre, né, eu emprego muito no meu grupo as técnicas microscópicas. O que é isso? A gente vai tirando a lesão aos poucos e vai avaliando as margens no microscópio para que eu tenha análise completa de margens, tá? Eu não deixo tumor. E a eficácia desses métodos chamados microscópicos são bem maiores, tá? Geralmente o que é feito no Brasil é o que a gente chama de abordagem convencional, mesmo em áreas de risco. O que não é muito bom. O que é isso? Tira a lesão, bota no frasco, manda para o laboratório. O laboratório faz um exame de amostragem. Não é um exame completo de margem, e sim algumas margens que são avaliadas. Então, por exemplo, vem um exame dizendo que está livre de margem. Esse exame é baseado em amostras, tá? Não é a totalidade da margem. Com isso, muitas vezes, uma área que não foi amostrada, ela pode ter ficado lá no paciente e esse tumor voltar anos depois, tá? Geralmente essas lesões periféricas, a cirurgia, a área onde foi removida previamente, podem ser sim áreas de recidiva tumoral, ou seja, ter voltado o mesmo tumor, e geralmente a tendência é que ele volte um pouco mais agressivo, tá? Então, como eu falei, nesse aspecto inicial da primeira pergunta dele, sim, né? Tu tirando uma lesão, tu pode voltar. Que fica na dependência da metodologia que foi empregada, de quem foi o profissional que empregou, se ele é especializado ou não, porque não é só tirar e dar ponto, tá? A parte técnica de fechamento é uma coisa, a importância no câncer de pele é tu saber remover e saber se aquele padrão de remoção está correto ou não pela localização da lesão, tá? E se tem uma feridinha, tem que fazer a avaliação, tá? E todo paciente que passa por uma cirurgia e tira um tumor, ele tem que permanecer num protocolo de acompanhamento, tá? Que a gente chama de protocolo de acompanhamento de pacientes com fotodano, tá? Ou seja, que se expuseram muito, muito ao sol e têm histórico de câncer de pele. Isso geralmente é semestral ou menos. Então, isso o médico, né, tem que orientar o paciente a isso e tem que fazer com que ele faça consultas dermatológicas muito frequentes, porque ele pode ter outros cânceres. Quanto à lesão nas mãos, tá? Tem risco de remover, digamos, o risco é de não remover um tumor, tá? Então, se tem um tumor nas mãos, tem que remover. Qual o risco que corre muitas vezes? A pele da mão é muito frágil, é muito fina. Então, também é uma área de risco, é uma área de área H que a gente se salienta na pele da gente. Então, tu pode ter um tumor pequeno, em que numa barriga não faria nada pela espessura de tecido. E na mão, uma pequena invasão já pode pegar um tendão. Tá? Então, um pequeno crescimento nessas regiões faz com que a cirurgia seja um pouco mais complexa. Tá? Tu tem que fazer uma abordagem de análise de margens muito mais apurado e também tu pode ter, digamos, a possibilidade de estar invadindo um tecido nobre que tu tem que remover. Então, imagina, um tumor de pele que invade um tendão, tem que remover tendão junto, tu pode ficar com uma dificuldade, né, de movimentação daquela mão. Mesmo, né, por exemplo, em face, onde eu tiro algumas lesões, onde pode ter um nervo que faz a nossa mímica. Então fica a boca um pouco mais torta, fica uma testa sem se movimentar, né? Então causa também esses danos funcionais. Então, sim, na mão tem mais risco, tá? Tu pode sim, num aprofundamento dessas lesões, tu ter um risco de um defeito funcional.
Olha só, então é importante fazer logo, né? Se tem alguma situação, buscar ajuda profissional. A gente vai deixando, né, doutor? Muitas vezes aquilo vai se agravando cada vez mais, porque tem a lesão que a gente enxerga pelo lado de fora e suponho que deva ter uma parte também pelo lado de dentro, que quem vai avaliar o dano é o médico, né? A gente popularmente chama de raízes, né? Não é exatamente isso, mas para o
É,
povo entender,
exatamente.
né?
Mas a gente fala nisso, a gente fala de raiz.
É
Assim, a
raiz.
analogia que eu traço, tá, é como assim, ó, por exemplo, tá, pé de mandioca, tá? Quem é que não, eu era do interior, arranquei pé de mandioca, tá? Tô com 53 anos hoje. Então, assim, a gente olha por fora, tudo ali tem três talinhos, tudo muito parecido. Por dentro, tu arranca um do lado do outro, uma é com raiz mais grossa, mais fina, mais longa, mais profundo, mais para o lado. É exatamente o tumor. O tumor que tu vê por fora não é a mesma coisa por dentro. Eu tenho tumores de 1 milímetro por fora que fizeram uma área tumoral de aprofundamento de mais de 2, 3 centímetros, para ter uma ideia. Então tu vê por fora uma pontinha que nem um vulcão, um iceberg. Tu vê uma coisa, mas por dentro é outra. Infelizmente, a gente não tem ainda tecnologia que possa nos dizer com perfeição, antes da cirurgia, tá? Como é que esse tumor está se comportando ali? Porque isso a nível celular. Então, muitas vezes tu vê um tumor por fora, certo? E realmente o que ele tem por baixo de invasão é muito maior do que se pensa, tá? Por isso que em áreas onde tu tem mais, digamos, um perfil de dano, como o rosto, de novo, genitália, mãos, esses casos têm que ser abordados com equipe especializada. Eu sempre falo isso. No Brasil ainda a gente está engatinhando nisso, a gente tem grupos muito bons aqui, só que ainda a gente tem uma miscelânea, né, porque se subestima o tumor de pele. Eu pego casos geralmente mais agressivos, tá, e infelizmente chegam para mim casos onde que não deu certo com outros, com três, quatro, cinco cirurgias, muitas vezes radioterapia, a gente tem que remover o nariz inteiro, olho, orelha, parte do rosto, de casos que surgiram com tumor de menos de 1 centímetro, tá? Não tem lógica isso, tá? Como é que eu deixo um paciente com um tumor que é extremamente curável chegar ao ponto de ser um tumor mais agressivo, com mutilação maior ou muitas vezes sem muita coisa para fazer, né? Não, não, não se compreende o porquê que chega a esse ponto.
Claro, tem duas perguntinhas, doutor. Eu sei que abusei do seu tempo, mas já que a gente entrou no
Não,
assunto
para
aqui,
mim tá ótimo. Pode continuar que
são
para mim é
duas
ótimo.
perguntas bem pertinentes aqui. A Rosane quer saber o seguinte: em casos de carcinoma, a gente acabou falando e me parece que tem sido recorrente entre as pessoas aqui, elas até já sabem de situações. Existe tratamento ou o único tratamento é a remoção cirúrgica, doutor? Lesões pequenas de carcinoma, como a gente tem falado aqui já.
É, perfeito. Assim, alguns tumores pequenos em áreas não nobres, tá, ou tumores muito superficiais, tu pode tratar com tratamentos mais conservadores, tá, que são alguns cremes que se usa, tá, imiquimod, que é imunomodulador dérmico, Efurix, que é um quimioterápico tópico. Isso tem que ser tratado, tem que ter protocolos para isso e acompanhamento, tá, porque essas lesões tu não tem uma base anatomopatológica para dizer que saiu tudo ou não, tu trata. Faz uma observação clínica, né? Opa, sumiu aqui, mas vou acompanhar esse paciente para ver se não surge de novo. Então, alguns pacientes, sim, alguns tumores, tu pode tratar de uma maneira conservadora, tá? Porém, a maioria dos casos é tratado de uma forma cirúrgica e geralmente com uma pequena cirurgia. Áreas não nobres, por exemplo, é muito fácil. Tu tira o tumor, né, com técnica convencional mesmo, e tu consegue cura na maioria dos casos, tá? Como eu falei, as áreas que tem que ter um pouco mais de cuidado, áreas mais de cunho de risco, né, face, genitália, mãos e pés. Então, tu tem a cura baseada geralmente num tratamento cirúrgico. Quando tu tem tumores um pouco mais avançados, tu começa a usar ou terapêuticas complementares à cirurgia, como a radioterapia. Então, tumores que tu tirou um epidermoide, por exemplo, que tem permeação perineural, mesmo tendo tirado tudo, tem que fazer radioterapia. Mas isso combina o quê? Combina a técnica cirúrgica, alguém que saiba interpretar, por exemplo, como eu falei, muitas vezes tu tirou o tumor todo, saiu pelas margens cirúrgicas, mas alguns dados do exame anatomopatológico, ali com, por exemplo, permeação perineural, extensa ou de nervo acima de 0,1 milímetros, opa, isso para mim exige muitas vezes uma complementação com radioterapia, então não é só margens livres. Tá? Então tem que ter um pouco de cuidado na interpretação desses dados. Tá? E algumas vezes tu precisa até tratamentos mais sistêmicos, né? Por exemplo, melanoma, né, se ele é metastático, então tu acaba usando imunoterapias, acaba usando terapias-alvo, que há uma cerca de 10, 12, um pouquinho mais para trás não tinha. Tá? A gente começou a ter essas novas terapêuticas a partir de 2011, mais ou menos, tá? E isso mudou completamente a visão desses pacientes, tá? Que antigamente morriam logo de metástases de melanoma, por exemplo. E hoje a gente tem um arcabouço de tratamento muito grande. Tá? Então ele pode, como falei, seguir lá desde as coisas conservadoras, uns cremes, cirurgia, radioterapia, até tratamentos sistêmicos. Depende de qual grau que esse tumor de pele está.
Claro, e a última pergunta, então, é do Pedro. O pai dele tem 82 anos de idade, já passou por uma remoção de carcinoma, que o diagnóstico é carcinoma, e agora tem uma outra lesão muito parecida, só que ele é bastante resistente, assim como muitas pessoas de idade, né? Na terceira idade são resistentes a visitar o médico, a fazer o tratamento, a fazer a remoção. E aí pede o seguinte, né? Nessa faixa de idade, tem algum outro cuidado, algum outro tipo de ou risco ou de atenção diferenciada em função da idade? Com os riscos de cirurgia, doutor?
tenha o cuidado, tá? Risco de cirurgia, muitas vezes, a gente ba se baseia, né, como falei, qual é a cirurgia que vai ser empregada. Geralmente, anestesia local, então, o risco é baixo. Se tem anestesia, né, geral, sedação, daí tem que fazer a avaliação cardiológica dos pacientes. O que é que acontece nessa faixa etária, tá? Muitas vezes, são pacientes que são realmente muito resistentes aí ao médico, são de uma geração que não gostam de ir ao médico, eles querem, não querem, ah, vou procurar sarna para me coçar. Geralmente, é isso, tá? E outra, que depende da faixa etária, os pacientes começam a não se cuidar. Eles não querem se cuidar, tá? Então, eles não se observam, tá? Muitas vezes tem já um grau de senilidade, muitas vezes, em que eles não idealizam se aquela lesão é uma lesão que pode ser prejudicial a ele ou não. Então, cabe aos familiares, aos cuidadores, para fazer esse papel, tá? Se o paciente não está mais querendo fazer esse papel, os filhos, né, ou quem está cuidando, tem que dar uma boa olhada na pele, para ver, né, se tem alguma coisa, não só pele, mas outros fatores, outros cânceres também, outros riscos, né? A gente tem hoje aqui um projeto de treinamento de pessoas, né, de cuidadores, de pessoal da área de estética, para que possa realmente levar conhecimento a essas pessoas e fazer o diagnóstico precoce. Mas na faixa etária mais alta, realmente a gente tem mais resistência, porque são pacientes que eles não estão a fim, eles não querem o médico. Então, de novo, o cuidado parte dos filhos, dos cuidadores. E é óbvio que tem que levar ao médico, porque um tumor ele vai progredir. Então, um tumor pequeno de hoje no paciente idoso, que seria uma cirurgia, um tratamento muito fácil, daqui a pouquinho ele se torna um tratamento muito mais elaborado. E é óbvio, se o paciente já está com alguma debilidade, alguma outra doença crônica, fica mais complexo o tratamento. Eu vou dar um exemplo disso, tá? Eu tinha um paciente com 92 anos, com tumor em que o filho disse. Já com Alzheimer e tudo mais, o filho não quis operar, tá? O filho decidiu, tá? Que não queria pela idade, achava que o paciente já ia para outra esfera logo em seguida. Ele voltou com 96 anos, tá? Me trouxeram o paciente de novo, ou seja, né, 4 anos depois, com o tumor aumentado, sangrante, muito mais complexo de operar. Eu operei esse paciente, o paciente viveu até os 106.
Uau.
Então, tu vê o seguinte, paciente com 92 anos, com uma interpretação errônea de expectativa de vida, voltou para operar um tumor mais complexo aos 96 e viveu até próximo aos 106 anos de idade. Então, a gente tem que cuidar muito hoje, né, na nova era da tecnologia médica, o que é a idade limite para se tratar o paciente. Certo? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente pode interpretar de uma forma que o paciente tem uma sobrevida curta e muitas vezes não tem, e só piora, né, o quadro, agrava um quadro de um tumor, de alguma coisa. Tem, claro, algumas regrinhas para a gente levar em consideração quando a idade é um pouco maior, porém a gente não pode fazer mais aqueles achados que a gente tinha antigamente. O que eu digo antigamente é 10 anos atrás. Mudou muito de lá para cá. A expectativa de vida aumentou, as tecnologias aumentaram, então a gente tem que ver pacientes de 80 anos, né, de uma forma diferente hoje.
Perfeito. Nossa, que baita entrevista, hein, doutor Ronaldo? Muito obrigada, viu, pela sua disposição em falar conosco aqui. O doutor Ronaldo é uma das pessoas mais respeitadas nessa área aqui em todo o estado, em todo o país. Muito obrigada, viu? Um forte abraço, boas festas para você.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, porque é um tema que eu gosto muito e é um prazer sempre estar conversando com vocês e estou à disposição o que precisarem.
Muito obrigada. Até.
Boas
Tchau, tchau.
festas.
Até.